Um dos desafios a ser enfrentado nos próximos meses pelo governo federal é a questão da Petrobras. Financeiramente, a avaliação de risco da dívida da empresa influencia decisivamente a cotação da dívida soberana do país. Estudos apontam que a petroleira precisaria de mais de 700 bilhões de reais para pagar parcelas da dívida que vencem até 2020 e investir o suficiente para manter o nível atual de produção. Para analisar o quadro, nós vamos conversar com o pesquisador da FEE, Fundação de Economia e Estatística, na área de Relações Internacionais, Ricardo Leões. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Helena.
Ricardo, mais de 700 bilhões de reais para pagar parcelas da dívida é dinheiro, né?
Claro, Helena. A Petrobras, de fato, se encontra numa situação muito difícil em termos financeiros, o que foi motivado basicamente porque a empresa alavancou seus investimentos nos últimos anos, esperando que esses investimentos viessem a dar um retorno muito alto em função da produção do pré-sal. Só que o que aconteceu foi que o preço do petróleo ele despencou em 2015. Então, todas essas estimativas que a empresa tinha feito davam conta de que o preço do petróleo estaria acima dos $100 o barril, quando, na verdade, ele está em torno de $40 no barril. Além disso, evidentemente, as questões políticas e a Lava Jato acabaram agravando a situação, que tornaram a situação financeira da Petrobras bastante grave. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção que essa situação ela é muito grave em termos financeiros, mas em termos de operacionais, na questão da produção, a Petrobras vem bem. Na verdade, em 2015, a Petrobras aumentou a sua produção, o que configura até uma exceção em termos de petroleiras. A grande maioria das petroleiras ao redor do mundo está diminuindo a sua produção em função da baixa do preço do petróleo. E o setor se estima que demitiu 100 mil empregos diretos em 2015, para que a gente tenha uma noção, a Aramco, que é a estatal da Arábia Saudita, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, está numa situação financeira grave também, e o governo saudita está pensando em vender parte das suas ações. Então eu ressalto isso porque é preciso que a gente tenha em mente que as dificuldades que a Petrobras atravessa não se devem apenas às questões políticas, por mais importantes que elas sejam, mas também a uma situação difícil do mercado petrolífero em geral.
Bom, o valor da ação da Petrobras mais do que duplicou desde fevereiro, né? Isso aí vem ao encontro disso que tu estás falando, né? De que realmente em termos de produção a situação parece positiva. Agora, eu gostaria sim de saber de ti, né? Que esse vai ser o grande debate, se houver um próximo governo, né? A gente está sabendo aí do desenrolar dessa comissão, a gente não sabe ainda, mas enfim, daqui para frente vai ter que se decidir se a gente deve ou não socorrer, né, nós brasileiros, a Petrobras. Por que seria importante salvá-la, na tua opinião?
Primeiro, eu não diria que a Petrobras precisa de salvamento. A Petrobras está numa situação grave, como a grande maioria das empresas petrolíferas no mundo hoje.
Sim, como tu dissesse.
Mas ela não precisa de salvamento. A sua produção vem crescendo e o seu potencial é muito significativo. E a gente deve apostar na empresa porque vários estudos já demonstram sua importância para a economia brasileira. Eu já li estudos que mostram que a Petrobras seria responsável por 13% do PIB nacional e que uma redução brusca nos investimentos, como aconteceu no ano passado, pode acarretar uma diminuição de 1% a 2% na previsão de crescimento do PIB. Então, por isso, é preciso ter em mente que a Petrobras ela não é responsável simplesmente pela perfuração do petróleo. Ela tem um efeito em cadeia muito significativo para a economia nacional, seja pela indústria naval, seja pelas refinarias, ou por todo o sistema de distribuição de petróleo que está envolvido nesse negócio, que faz com que, se a Petrobras diminuir seus investimentos, os efeitos negativos para a economia brasileira são muito graves. E na atual conjuntura, quando os empresários estão muito reticentes à possibilidade de fazer novos investimentos, seria muito importante que o governo brasileiro tivesse a coragem de manter e de acelerar os investimentos da Petrobras para retomar o peso da empresa na economia nacional e que isso gerasse efeitos em cadeia positivos para a economia brasileira.
Agora, Ricardo, eu realmente eu fiquei devendo, tá? Eu não estou entendendo. Se a empresa, né, se a Petrobras não precisa de salvamento, mas precisaria, vamos dizer, de mais de 700 bilhões de reais para pagar parcelas da dívida, isso seria uma ajuda, né? E isso não se não houver essa ajuda, o que pode acontecer?
É que eu acho que o termo adequado não seria ajuda, porque a Petrobras é uma empresa estatal. Quando se tem uma empresa estatal, se pressupõe que em determinados momentos o governo precisa utilizar do seu caixa para fazer os investimentos, para garantir que a empresa tenha êxito nos seus negócios, e, de modo que no longo prazo esses investimentos, esse montante que foi despendido, possa retornar aos cofres públicos. Então, eu só discordo do termo ajuda. Ajuda seria o governo brasileiro dar um subsídio a uma empresa privada. A Petrobras é uma empresa estatal e, como tal, ela pressupõe que o governo brasileiro, em determinados momentos, tem que fazer esse esforço para garantir o sucesso da empresa. Como ela é considerada a maior empresa do país e um bem estratégico para a nação como um todo, não se trata de ajudar, mas se trata de garantir que esse investimento, que esse recurso que o país tem à sua disposição, possa dar resultados no longo prazo.
Porque é um momento em que há uma controvérsia em relação a isso, porque a gente sabe que a gente está num momento muito sensível, né, aqui no país, não apenas político, mas também econômico. Ali na Petrobras, né, em tempos de Lava Jato, a gente sabe que é onde foram cometidos os piores desmandos. Aí no caso, por exemplo, então, não usando a palavra ajuda, não sei qual seria melhor expressão, né, para definir, mas essa transferência, vamos dizer assim, de recursos para injetar, para poder fomentar ainda mais, né, a produção da Petrobras, quais seriam as garantias de que a gente não iria jogar dinheiro fora, de que esse investimento, de fato, ele seria proveitoso?
Garantias, de fato, nós não temos, mas nós podemos pensar na alternativa. E o que eu defendo é que a alternativa que seria deixar a Petrobras falir ou vender a Petrobras acabaria sendo muito pior do que essa tentativa de reerguer a empresa e de colocá-la de novo no seu rumo certo. Nós, de fato, não temos certeza. Se o governo fizer esses gastos, esses investimentos que precisa fazer, nós não temos certeza absoluta sobre os resultados que adviriam. No entanto, é fácil ver que se o governo não fizer isso, os efeitos vão ser devastadores. E o próprio ano de 2015 já mostra como é pernicioso quando o governo brasileiro deixa de investir na Petrobras e quando a empresa diminui o seu montante de investimentos.
Ela pode, assim, se ela tiver essa injeção de ânimo, ela pode voltar a ser o que era? Ela era a maior empresa, né, nacional, não é isso?
Com certeza, não. Uhum. E a tendência é que essa questão política ela seja resolvida, ou mais ou menos solucionada no médio e longo prazo, de modo que a Lava Jato vai acabar em determinado momento e a empresa vai ter condições políticas de se reerguer. E se o governo brasileiro tiver coragem de fazer esses investimentos, a produção ela já está em alta. Então, é basicamente uma questão de manter o que a Petrobras já vem fazendo em termos de produção e equacionar essa questão financeira e a questão política.
Sim. Em relação, né, ao montante, o suposto montante que ela precisa, né, e há estudos dizendo isso, né, tu mesmo está concordando de que ela precisaria dessa injeção aí de 750, o que se fala, né, bilhões de reais, para essa, digamos, esse estímulo. Isso não pode, né? Já que é o dinheiro, vamos dizer, do Brasil, né? Uhum. É o dinheiro público. Isso, no momento em que se precisa injetar na Petrobras esses 750 bilhões, alguns já falam em injetar menos, mas enfim, é bastante dinheiro. Sendo isso tudo do bolo do dinheiro público, isso não vai de alguma maneira piorar ainda as contas públicas que já estão bem combalidas? Quer dizer, não vai assim, tipo, o cobertor curto, né? Despir um santo para vestir outro?
Na verdade, assim, eu não procuro falar em termos do volume de dinheiro que a Petrobras precisa, porque esses cálculos são muito imprecisos, justamente porque eles dependem de uma série de fatores muito voláteis, como o preço do dólar e o preço do petróleo. Cada vez que o dólar baixa, esse montante de recursos diminui. Cada vez que o preço do petróleo cresce, a mesma coisa, né? Mas, indubitavelmente, é bastante dinheiro que a Petrobras precisa para equacionar as suas questões financeiras. Em relação às contas públicas, a gente tem que observar que a gente tem uma tendência de observar a crise nas contas públicas só pelo lado da despesa, mas existe também o lado da receita. Em 2015, por exemplo, houve uma queda brutal na receita do governo federal. Embora o governo tenha gastado menos do que gastou em 2014, o déficit aumentou. E por que que ele aumentou? Ele aumentou porque as receitas caíram ainda mais. Acontece que as receitas, elas estão diretamente correlacionadas com o crescimento da economia e numa razão maior do que um. O que isso quer dizer? Quando a economia cresce, as receitas tendem a crescer mais, num ritmo mais elevado do que a economia. Quando a economia cai, acontece o inverso. As receitas tendem a cair ainda mais. Então, como os investimentos da Petrobras têm um grande potencial de alavancar outros investimentos e estimular a economia, eles poderiam ser essenciais para que o Brasil saísse dessa crise econômica e que as receitas voltassem a crescer. Então, não necessariamente aumentar os investimentos vão aumentar a crise fiscal do Estado. A questão é que os investimentos que o governo realize têm um potencial de estimular a economia num nível significativo e que faça crescer as receitas.
Tá bom. Tá certo. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Que deu para a gente entender aí. É complexo, mas de fato é importante que a gente possa compreender, né, para entender quais, vamos dizer assim, os desdobramentos a partir aí, então, do que está acontecendo no Brasil. Ricardo Leães, obrigada pela entrevista.
Eu te agradeço, Lena.
Uma boa tarde.
Igualmente.
Esse, então, o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística na área de Relações Internacionais, Ricardo Leães.